Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o órion, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
Curado sem entrar na piscina, o paralítico de Betesda. Após esses eventos, Jesus e seu povo sobem a Jerusalém para celebrar o Pentecostes, que comemora a revelação de Deus no Monte Sinai. Na parte norte da Cidade Santa, do lado de fora da Porta das Ovelhas, um novo bairro está sendo construído e há uma piscina retangular, chamada Betesda, com quatro pórticos de cada lado e um central, que a divide em duas. Ali correm as águas de uma fonte subterrânea à qual o povo atribuía um poder especial de cura. Toda vez chegava da fonte uma nova água que borbulhava. Os olhos da fé viam um anjo descer dela. Naquele momento, as multidões de pessoas doentes, cegas, coxas e paralisadas que estavam ao redor competiam para mergulhar nela, esperando receber a graça. Há muito movimento nesses dias de festa. Em um canto, abrigado sob um pórtico, jogado no chão com um saco de trapos, encontra-se Jonas, um homem já velho e desiludido com a vida. Fora acometido pela paralisia havia 38 anos e está deitado em uma espécie de maca com um par de rodas surradas em uma das extremidades. Ele é sozinho no mundo após a morte de seus pais. Um parente distante, a contragosto, o leva até lá todas as manhãs e busca-o à noite. Vive de esmolas e é resignado. Jesus, passando por ali, o vê. E ao ler em seu rosto o sofrimento e a decepção pelo longo tempo passado naquela condição, disse-lhe: queres ficar curado? A resposta não é um sim, como seria de se esperar. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina, quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o seu leito e se pôs a andar. Jesus, naquele momento, está longe de seus amigos. As palavras daquele diálogo foram quase sussurradas, na indiferença geral dos que passam, tentando abrir espaço para estarem prontos, na borda da piscina, para mergulharem quando as águas borbulhassem. No momento em que, incrédulo, com os olhos arregalados, aquele velho consegue se levantar depois de estar acamado por 38 anos, ele atrai a atenção de alguém. Agora, se levanta, pega o leito debaixo do braço e caminha em direção ao templo. Entre os que o notam, estão alguns doutores da lei que o detêm, ordenando-lhe: é sábado, e não te é permitido carregar teu leito. Não lhe perguntam quem ele é. Não tentam entender como ele foi curado. Preocupam-se apenas com as prescrições da lei. Jonas respondeu-lhes: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. E eles perguntaram: quem foi o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o homem curado não sabia quem fora. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. O ex-paralítico nem sequer teve tempo de perguntar ao seu curador quem ele era, embora parecesse tê-lo ouvido dizer ao sair: meu nome é Misericórdia. Jonas, portanto, vai ao templo para agradecer a Deus. Indo para lá, encontra Jesus. O homem o reconhece à distância, mas espera que ele se aproxime. O nazareno o recomenda: eis que estás curado, não pequeis mais, para que não te suceda algo ainda pior. Aos doutores da lei que o detêm na saída do templo, o velho diz que foi Jesus quem o curou, o que provoca uma nova reação. Perseguem-no, porque fazia tais coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Então os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, ele dizia ser Deus seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. As palavras pronunciadas por Jesus aumentam a preocupação de alguns e o ódio contra ele de outros. São aqueles que se sentem ameaçados no exercício de seu poder sagrado como reguladores da vida do povo. Assim, alguns escribas e fariseus, vendo que alguns de seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, o interrogam: por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com mãos impuras? Jesus fazia milagres no sábado. Seus discípulos não observaram todas as abluções prescritas. Eles, portanto, perguntam-lhe sobre isso, não tanto para entender, mas para colocá-lo em dificuldade. O mestre responde citando um grande profeta de Israel: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são mandamentos humanos. Abandonais os mandamentos de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. Agora, era ele quem derrubava a acusação contra o formalismo, contra a lei observada apenas exteriormente, mas não vivida no coração. O mal foi desmascarado na sua raiz. O pecado original havia corrompido a natureza humana como ela fora planejada, desejada e criada pelo Pai. Não vinha de fora, dos alimentos, mas habitava no homem. Portanto, não seriam os formalismos ou a multiplicação de regras que salvariam o coração do pecador.